Sejam bem-vindos ao Menos é Mais, o podcast semanal sobre tecnologia, cenas tecnológicas e afins. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Menos é Mais com Hélder Tavares e David Costa. E hoje, David, temos um convidado super especial, correto?
Correto. Olá, Hélder. Olá, o nosso ilustre convidado. Hoje temos connosco para falar sobre a tecnologia, ou pelo menos uma parte da tecnologia, no desporto, um treinador de atletismo, José Uva. Olá, Zé. Bom dia.
Bem-vindo. Olá, David. Olá, Hélder.
Muito obrigado por aceitares o nosso convite de vir aqui conversar um bocadinho connosco.
É muita bondade tua.
Nada, não tenho que agradecer. Tudo o que seja para divulgar o meu desporto e a minha atividade é com muito gosto que eu faço. Ainda mais com dois amigos.
Obrigado.
Olha, se calhar começamos com um pedido que te apresentes um bocadinho, fales um bocadinho sobre o teu percurso e quem és, de onde vens, para onde vais, essas coisas.
Ok, assim, resumidamente, sou um algarvio que gosta de desporto. Meu pai foi jogador de futebol, foi treinador de futebol, então incutiu-me esse gosto. Licenciei-me em Educação Física no Porto, na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física do Porto, e sou, a minha profissão de base é professor de Educação Física. Entretanto, casei-me com a Isabela, minha mulher, que vive na zona de Lisboa, em Linda Velha, e por isso somos de lá, estamos lá há 27 anos. E paralelamente à minha atividade principal, sempre gostei do treino, comecei a treinar jovens atletas no desporto escolar. Daí surgiu um grupo de jovens atletas que foi ganhando alguma importância em termos nacionais, e desses talvez dezenas ou centenas de jovens atletas que eu treinei, surgiu uma atleta que se destacou, que é a Patrícia Mamona, e desde há 21 anos que estamos juntos nesta caminhada, Deus sabe para onde, até agora tem corrido muito bem, e pronto, os êxitos da Patrícia Mamona acho que todos já conhecem, pelo menos alguns. É só uma praz dizer que tem sido um desafio, uma honra muito grande a acompanhá-la estes anos todos. E, portanto, resumindo, sou um algarvio, professor de Educação Física, que começou com um hobby por brincadeira e que agora se transformou numa coisa mais importante ou maior do que a sua própria profissão.
Muito sim, bem. Sim. Já agora, Zé, eu sou um bocado suspeito, mas em relação à tua à apresentação que fizeste, tu estás ligado a algum clube desportivo?
Sim, claro, faltou isso, é uma parte muito importante.
Sim, eu sou suspeito porque eu sou desse clube.
E ainda mal, desde 2010, que eu e a Patrícia representamos o enorme, o grande Sporting Clube Portugal. O meu clube de coração, é também uma grande honra representar este clube e vestir a listada verde e branca cada vez que nos apresentamos a competir. Mas esta minha omissão foi involuntária, claro, mas mostra que no nosso desporto não há o clubismo que há noutros desportos, e que pelo menos a atitude das pessoas nele envolvida é um bocadinho mais saudável do que aquele clubismo frenético que às vezes é exagerado, por exemplo, no futebol.
Ótimo. Zé, antes de avançarmos um bocadinho, eu gostava só de perguntar uma coisa, que é: como é que nesse percurso surgiu o centro de alto rendimento? Portanto, quanto eu sei, quando tu começaste não existia o centro de alto rendimento em Portugal, certo?
Sim.
Em Portugal, pelo menos aqui na região de Lisboa.
Sim, sim. Portugal tem vários centros de alto rendimento. Faz parte, tem uma rede de apoio às várias modalidades esportivas que tradicionalmente são olímpicas. Diz tudo, deixamos de fora o futebol, que o futebol tem uma instalação própria que também é recente, que é a Cidade do Futebol, aqui no estádio Nacional, mas como a Seleção de Futebol e a Federação de Futebol conseguem gerar muito mais dinheiro do que as outras modalidades, têm a sua própria instalação muito, muito boa. Em relação aos outros desportos, há um conjunto de centros de alto rendimento espalhados pelo país. Onde eu trabalho é aqui em Lisboa, no Jamor. E este centro de alto rendimento surgiu normalmente pela necessidade dos atletas terem melhores condições. Na minha opinião, o grande responsável pela existência deste centro de alto rendimento foi o Nelson Évora, com o seu título olímpico em 2008 em Pequim, e que mostrou a todo o país que, sem grandes condições, se conseguia fazer bons resultados, mas também pediu que, se nós tivéssemos as mesmas condições que os nossos adversários, podíamos ainda fazer melhores resultados. Então os políticos foram sensíveis a isso, era um projeto que já estava pensado há algum tempo, mas penso que este resultado do Nelson Évora conseguiu tirá-lo da gaveta e conseguiu fazer com que o centro de alto rendimento fosse uma realidade, e agora é talvez o nosso maior bem do atletismo português ter esta instalação, que é, para mim, é das melhores do mundo, aqui bem perto de nós.
Já agora, tens uma noção de quantos atletas este centro de alto rendimento consegue abrigar? Ou seja, é local, é nacional?
Sim, não tenho noção de quantos atletas, mas este centro de alto rendimento é exclusivo a atletas de alto rendimento, sendo que o alto rendimento tem vários escalões, e tanto é de alto rendimento quem já obteve resultados, mas também quem está no percurso para obter. Ou seja, há uma série de critérios, há atletas jovens ali a treinar, atletas que de alguma forma já mostraram têm capacidades para ser bons no futuro, e isso é muito importante, porque pronto, nós não somos um país grande e não temos muitos atletas de alto rendimento, e alguns desses não vivem em Lisboa, então tínhamos ali uma instalação fabulosa com muito pouca gente a treinar. Portanto, há abertura suficiente para termos, por graus de prioridade, por critérios, o acesso ali, inclusive vai ao ponto de... Eu que treino ali, sou treinador residente ali, se eu encontrar na rua um jovem que eu entenda que tem potencial e que não tem qualquer ligação à modalidade, eu tenho um conjunto de vagas que posso meter ali dentro a treinar, porque o sistema confia na minha palavra. Ou seja, vejo um jovem ali com 1,90m, esguio, com todas as condições para pelo menos ser observado, pode entrar ali, pode treinar ali durante algum tempo, e pronto, e depois terá que mostrar algum serviço passado 2 ou 3 anos para continuar ali a treinar. Mas penso que tanto a Federação como o IPDJ, que são as instalações, são as instituições que gerem aquela instalação, têm feito um bom trabalho nesta capacidade de abrir uma instalação de excelência a todos os níveis da excelência, não só à excelência que já mostrou ser excelência, mas como aquela excelência que ainda está escondida em potencial e que pode ainda ser uma realidade.
Ok, fixe. Agora, vamos à parte da tecnologia, que é aquela que nos chamou cá hoje. Zé, nos teus treinos, a tecnologia é uma coisa que tem estado sempre presente, ou é uma coisa que inicialmente usavas mais ou menos, e como é que tem sido essa evolução no uso da tecnologia?
Sim, a evolução foi normal. Desde o momento em que eu não usava tecnologia nenhuma, porque treinava jovens e estava concentrado noutros aspectos mais importantes, como controlar um grupo ou poder ser tecnicamente competente para lhes ensinar algumas tarefas. E à medida que os atletas, neste caso a Patrícia, foi subindo de nível e foi também conseguindo algum poder económico para poder investir em tecnologia, fomos limando as arestas, fomos vendo o que é que precisávamos mais, fomos indo ao detalhe, e quando tu estás na procura de melhorar um centímetro ou um centésimo de segundo, todos os detalhes contam em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Então, socorremos não só de uma equipa de profissionais para nos ajudar nas várias áreas, como a medicina, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, etc., mas também no nosso contexto de treino, eu e ela, de algumas tecnologias que nos permitem que nos ajudam muito, né? Que nos permitem mensurar, medir todas as coisas que fazemos para saber em todo momento em que estado de forma é que ela está, que pontos fortes é que ela tem, que pontos fracos é que ela tem, para podermos ir ajustando em tempo real o nosso processo de treino.
E tens ideia assim da primeira ferramenta tecnológica, por muito básica que seja, que tenhas usado? Ou daquela Sim. coisa do, olha, tenho aqui esta ferramenta tecnológica e Sim. vou usá-la?
Sim, os treinadores, quando estão a iniciar, são especialistas em ferramentas pseudo-tecnológicas. E todos nós trocamos um bocadinho ideias de como fabricar os nossos gadgets ou os nossos instrumentos para poder ajudar os atletas a melhorarem. As duas primeiras coisas que nós fazemos é construir um arrasto. O que é um arrasto? É uma base em metal ou em madeira que é puxado pelo atleta, onde nós pomos pesos em cima para dificultar um bocadinho a sua corrida, e depois, ao retirar aquilo, o atleta tem tendência a correr mais rápido, e há uma série de métodos do treino, já cientificamente provados, em muita bibliografia, que esse sistema funciona. E o outro gadget, entre aspas, que nós fabricamos, faz exatamente o contrário. Em vez de dificultar o atleta a correr, ajuda o atleta a correr mais rápido do que ele consegue correr voluntariamente. Um sistema de roldanas em que tem um atleta a puxar uma corda, eu a segurar noutra ponta, e o atleta que quer executar o treino está a ser puxado a uma velocidade que ele sozinho não consegue gerar. É claro que isto é muito engraçado, mas exige aqui a perícia do treinador, a perícia de quem puxa e a coragem de quem é puxado. Porque às vezes, se os outros dois não tiverem muita perícia, isto pode correr mal. Mas é uma ferramenta utilizada ainda hoje por a maior parte dos treinadores, porque é muito simples de fabricar, compra-se com material, vamos ao Leroy Merlin, passa a publicidade, comprar 60 metros de cabo, e depois umas roldanas, umas pegas daquelas que utilizamos para os papagaios, um bocadinho mais fortes, para enrolar o cabo dos papagaios, e fabrica-se uns mosquetões, e fabrica-se ali uma tecnologia rapidamente, que depois, com a ajuda do cronómetro, nós comprovamos o seu efeito. É bastante interessante, e isso é uma coisa transversal de todos os treinadores de disciplinas técnicas que conhecem estas duas tecnologias. É claro que hoje em dia as coisas evoluíram, e estas duas coisas já podem ser feitas de uma forma muito mais científica, muito mais tecnológica, e eu atualmente já possuo uma máquina que, ligada ao computador, faz tudo o que essas fazem, ainda registra todas as velocidades instantâneas, todos os tempos de apoio, todas as acelerações, dá para mudar a intensidade com que o atleta é puxado ou é travado. Portanto, mas essa é a minha última aquisição, tenho há pouco tempo, ainda estou um pouco a aprender a mexer nela, mas pronto, as coisas funcionam assim, é como a gente quando compra uma coisa nova qualquer, uma televisão nova, tem que ir descobrir como é que as coisas funcionam.
Como é que funciona? Sim, fantástico. E assim, alguma coisa de tecnológica que tu possas dizer que te salte logo assim à ideia, como os resultados foram muito evidentes ou muito imediatos daquelas do pá, isto efetivamente faz uma diferença muito grande, este simples truque ou gadget ou quer que seja.
Sim, quando o atleta chega a um determinado nível, a grande preocupação do treinador é manter os treinos intensos e específicos. Ou seja, tudo o que se faz não precisa ser em grande quantidade, tem que ser em grande qualidade. E temos que introduzir em cada treino instrumentos de medida para conseguirmos, além do bom senso, perceber se aquele treino está a ter a intensidade que nos interessa. E eu dou-vos um exemplo. Quando a Patrícia salta em triplo salto, depois de pôr o pé na tábua, tem que pôr no chão mais duas vezes até chegar à areia. O tempo que ela demora com o pé no chão, tanto na tábua como nas outras duas vezes, é menos são à volta de 140 milissegundos. Estamos muito a falar rápido. Muito rápido. Onde ela tem que...
Um décimo e meio. Pouco,
exato. Onde ela tem que produzir forças, muitas vezes, mais de uma tonelada. Porque ela traz uma grande velocidade de trás. Ela faz quase um sprint e depois tem que fazer três saltos. Os dois primeiros são no mesmo pé. Vocês podem se imaginar a fazer um pé coxinho, né? E devido à velocidade que ela traz... está muito pouco tempo no chão, mas o pouco tempo que está faz muita força. E isso é um aspecto fulcral do nosso desporto. Se eu levar o ano inteiro a treinar e esse tempo, em vez de ser à volta, esse tempo que ela passa no chão, em vez de ser à volta a 150 milissegundos, for 250, eu penso que estou a treinar triplo salto, mas não estou. Estou a treinar uma coisa parecida. Porque quando ela for correr à máxima velocidade numa prova e tiver que produzir aquela força naquele pequeno tempo, ela não está preparada para isso. Portanto, eu tenho que ter maneira de perceber, tenho que ter maneira de perceber se o treino que eu estou a fazer é específico para as necessidades que ela tem. Ou se, pelo menos, evolui no sentido da especificidade. A gente não leva o ano a treinar assim dessa forma, portanto, vamos preparando o corpo para chegar a essa especificidade. Portanto, e há instrumentos que conseguem medir esse tempo. Esses instrumentos, eu não consigo usá-los sozinho, preciso da ajuda de um biomecânico e ele faz-me esses cálculos. Mas outro exemplo que é fulcral, que vocês todos conhecem, quando nós vamos ao ginásio, medimos a nossa evolução pelo peso que levantamos. Epá, eu já consigo fazer 100 kg de supino. Ou já consigo fazer 200 quilos no leg press. E o nosso desporto funcionava assim, né? Os atletas precisam de estar fortes para correr rápido, para aguentar aquelas toneladas que eu falei há pouco, precisam de estar fortes, e os atletas percebiam que, ok, se eu estou a fazer um agachamento com um peso que nunca fiz antes, estou mais forte. Isso era uma verdade nossa. Só que o problema é que a questão velocidade não entrava nessa equação. Eu preciso de fazer muita força, mas em pouco tempo, porque eu não tenho muito tempo para fazer força. Então, hoje em dia, há uma tecnologia que mede a velocidade com que eu faço força. Eu ponho um sensorzinho na barra e, por exemplo, pensando no supino ou no agachamento, que são exercícios que toda a gente conhece, esse sensor mede, pode ser um acelerómetro, que está presente em todos os telemóveis, ou pode ser um encoder, que mede a velocidade com que a barra se mexe. E então, o meu objetivo de treino deixou de ser levantar muito peso e passou a ser levantar algum peso muito rápido. E isso fez com que as teorias do treino se adaptassem, se mudassem, fez com que os atletas não precisassem de levantar tanto peso e pusessem o seu foco na velocidade, o que ajudou a prevenir algumas lesões, não levar os atletas a ter tantas cargas às costas, porque o foco passou a estar na velocidade que se levanta algum peso e não só no peso que se levanta. Porque às tantas, havia atletas que levantavam 300 kg de agachamento e não faziam a mínima ideia se isso era necessário para a sua competição. Porque o agachamento, tu estás parado, e quando o atleta vai competir, está em deslocamento a alta velocidade. Portanto, não aplica aquele tipo de força, pelo menos àquela velocidade tão baixa. E então, este tipo de gadget veio ajudar bastante e revolucionou todo o treino de força a nível mundial.
Incrível. Zé, só para ver então se eu entendi ou se estou a pensar corretamente, estas tecnologias que têm surgido... portanto, não é uma tecnologia para quem está de fora, e para contextualizar, não é uma tecnologia que o atleta vai usar durante a competição. Nós estamos a falar de tecnologias que são utilizadas especificamente nos treinos, de análise de treino, certo?
Sim. Eu estou a falar naquelas coisas que me dizem que têm mais impacto no meu trabalho.
Sim, mas, exatamente, é isso que queremos conhecer.
Mas há uma série de áreas cuja tecnologia tem influência, né? Por exemplo, se nós falarmos da competição, podemos falar das placas de carbono hoje existentes nos ténis, que os ténis deixaram de ser só um instrumento de conforto e passaram a ser um instrumento de potenciação do resultado. Até já há regras muito precisas sobre que tipo de tecnologia que os ténis podem ter ou até onde é que a tecnologia pode ir. E há uma lista, quando um atleta entra em competição, há uma lista de ténis que podem ser usados.
Podes especificar um bocadinho o que é que tipo, não se pode usar, por exemplo?
É uma lista de modelos que podem ser usados. Esta marca e este modelo, exato. Podes.
Sim, exatamente.
Tudo o que seja fora dessa lista não podes usar.
Exato. E isto também tem aqui questões que são bastante, salvo a repetição, questionáveis. Questionáveis, porque às tantas isto tornou-se num negócio. Para os ténis serem aprovados, serem analisados pela World Athletics, que é a entidade que gera o atletismo mundial, têm que ser sujeitos a testes. Para serem sujeitos a testes, têm que pagar. Têm que pagar. Para o meu ténis vir na lista, aquela marca, a marca XY, tem que pagar. Tem que pagar. Portanto, há aqui uma questão muito, muito interessante aqui à volta disto. Tem que haver controle, porque realmente há ténis que tiram, por exemplo, 10 segundos num quilómetro a atletas de longas distâncias.
Isso é muito.
É muito, é muito. E há ténis que não são permitidos utilizar. A altura das solas também está limitada, porque quanto mais alto eu for, mais potencial para correr rápido tenho, não é? Porque a altura do meu centro de gravidade é um dos critérios de êxito para correr rápido.
Então estamos a falar em termos de formatos, não de tecnologia em si que possa ajudar o atleta?
Sim, de ambas, estamos a falar de ambas. Estamos a falar da forma e estamos a falar de, por exemplo, de placas de carbono que são inseridas na sola, que como têm uma resposta elástica diferente, as solas normalmente têm a função de amortecer.
E não de molas, peso, não é?
E não de molas. E isto tem uma função de mola, embora seja uma mola muito específica, porque não pode ter... A mola também tem a parte do amortecimento e depois tem a parte da reação. Esta parte do amortecimento não pode ser muito, muito, muito grande, tem que ser uma coisa muito específica, muito curta, para realmente ajudar. Pronto, e como tudo, a World Athletics está a reagir agora às novas tecnologias, porque as marcas desenvolvem a tecnologias para beneficiar os seus atletas e para vender para o grande público, porque mesmo aqueles que não correm em competição querem usar essas.
Querem usar.
E esse é o grande mercado, não são os atletas. É o grande...
Exato. Não, pois, aqui, para mim, a parte curiosa no meio disto tudo é que, para além das tecnologias, mesmo tecnológicas na perspectiva de consumidor, né? Tipo os acelerómetros e os computadores e os medidores e coisas assim do género, há toda uma tecnologia de produção, de como produzir determinados produtos, e imagino também que isto obrigatoriamente traz muita tecnologia na forma como esses produtos são produzidos, né? todo o estudo que é preciso para depois criação de tecnologia para conseguir produzir determinados produtos de determinada maneira, e portanto há muito, e era aquilo que tu dizias, né? Quando se está a trabalhar para tirar um milésimo de segundo numa corrida de 100 metros, tudo conta, tipo, qualquer coisinha serve para tudo, ganhar ali 5%, é espetacular. Em relação à performance propriamente dita, né? Ou seja, eu imagino que um treinador tem sempre aquela sensação um bocado como um artista, né? que faz uma obra de arte e depois há o momento de a expor ou de a vender, e há sempre um momento em que é preciso dizer, pronto, isto não, para mim não está finalizado, mas chegou o momento de mostrar e, portanto, tenho que, de alguma forma, finalizar isso. A tecnologia ajuda-te, ou há mecanismos tecnológicos que te ajudem a programar e a ter essa noção de, ok, eu tenho que preparar o treino, né? Suponho eu, né, que os treinos são preparados, muito se calhar a pensar os treinos e as competições, mas normalmente a pensar numa ou duas grandes do ano, e que, portanto, como é que como é que a tecnologia tem evoluído e se tem ajudado a que o atleta esteja, ou pelo menos potencialmente, esteja na melhor forma no momento certo?
Sim, a tecnologia é muito importante nesse aspecto. E nós temos, para contextualizar um bocadinho, o tipo de época que nós temos varia um bocadinho ao longo da vida dos atletas. Na maior parte dos casos, os atletas têm dois momentos importantes durante o ano, um de inverno e um de verão. E então tem uma programação que visa não apenas esse dia, né, mas ali talvez duas ou três semanas à volta desse dia, porque é muito difícil acertar com o próprio dia, mas tudo o que faz até lá não é muito importante, e esse dia é que é o importante. A partir de um determinado nível, os atletas têm um circuito mundial, que é o caso da Patrícia, que começa em maio e termina em setembro, e os atletas têm que se apresentar não na sua máxima forma, porque é humanamente impossível estar estes meses todos na sua máxima forma, mas em muito boa forma nestes meses. E isso leva-nos a tomar opções em termos de treino. E aí entra a tecnologia para eu perceber em cada momento. Eu sei que para a Patrícia saltar muito, tem que estar a correr a uma determinada velocidade, tem que estar a levantar determinados pesos a uma determinada velocidade, tem que estar com os seus níveis de força reativa num determinado parâmetro. Portanto, eu sei, em cada sessão de treino, eu consigo avaliar o momento em que a Patrícia está, e ao longo das sessões de treino eu consigo perceber a direção que aquilo toma e tomar decisões. Ok, a forma está a descer um bocadinho, a força máxima está em queda, portanto temos que carregar aqui um bocadinho mais na musculação, e depois temos que jogar com os timings. Sabemos que temos determinadas semanas para a força máxima se aguentar no top, e sei que depois descem.
Depois desce obrigatoriamente, né? Não há...
Depois desce obrigatoriamente, é impossível mantê-la no top sem treinar. Se continuares a treinar, ela continua lá. O problema é que a força máxima não é uma coisa que seja específica para o que nós vamos fazer, e que cansa muito ao corpo executar treinos dessa qualidade. E nós precisamos, a partir de uma certa altura, retirá-la para meter outras qualidades que nós precisamos trabalhar mais, de forma mais específica. Portanto, eu, para tu perceberes bem, eu sei que a Patrícia, para saltar muito, precisa de correr muito rápido. E para ela correr muito rápido, precisa de ter a sua força muito bem desenvolvida. O que é para mim ela ter a força desenvolvida? É num agachamento em que ela vai abaixo o suficiente para ficar com a coxa paralela ao chão, ela tem que levantar duas vezes o seu peso corporal. Ela normalmente tem 60 quilos. Se eu lhe ponho a barra às costas com 120 e ela consegue levantar, ela tem força suficiente para saltar muito. E eu posso-me deixar de concentrar em desenvolver essa qualidade e passar para outra fase, por exemplo, para a força explosiva, que é produzir muita força em pouco tempo, que é muito mais específica do que nós precisamos. Mas não posso esquecer da outra, porque ao fim de 10 dias eu sei que ela começa a descer.
Exatamente.
Percebes? Portanto, há aqui um jogo, e estamos só a falar da questão da força. Tínhamos falado da questão da velocidade, da questão da técnica. Há aqui uma série, isto é como cozinhar, há aqui uma série de ingredientes que se influenciam entre si, que nós sabemos o tempo de atuação deles, e que antigamente o treinador ia lá com o seu feeling, exato, com a sua experiência. E agora vai lá com as tecnologias. Se ela corre numa determinada velocidade, a Patrícia, para pôr aqui um bocadinho de números para ser mais fácil, a vez que ela correu mais veloz em competição foi na final olímpica de Tóquio, correu a 36 km/h, 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Eu sei que para ela saltar muito, ela tem que correr pelo menos a 9,5. Pelo menos a 9,5. Se eu ponho umas células fotoelétricas, já não usamos o cronómetro, porque o erro humano é a diferença. Naquele centésimo de segundo ou milésimo que é preciso melhorar, o erro humano, só a minha vontade de carregar no botão até que o botão vai para baixo, é maior do que o que eu preciso que ela melhore, percebe?
Exato.
Portanto, nós usamos células fotoelétricas muito precisas.
Desculpa interromper-te, que já agora, para quem nos estiver a ouvir, consegues só dar uma explicação simples do que é que são as células?
As células fotoelétricas são uns aparelhinhos que pomos no chão e que a Patrícia utiliza um sensorzinho na cintura, com um clipezinho na cintura, e quando ela passa, o cronómetro dispara. É. Quando ela passa, no seguinte, o cronómetro para.
É tipo é como se fossem as coisas dos portões, não é? Tipo, quando tu passas com o carro,
para. Sim, exatamente.
É, qualquer coisa
assim. Sim, é isso mesmo, é uma célula fotoelétrica. É sensível a um estímulo, pode ser não sei, um sensor que está no... está na pessoa, pode ser um movimento.
Aí deve ser o sensor por uma questão de precisão, não é? Porque para não haver dúvidas que é aquele.
E aqui há várias tecnologias. Há células que são postas em dois tripés e que há um feixe infravermelho que une as duas células. Quando a pessoa interrompe o feixe, o cronómetro começa a trabalhar. Quando interrompe o outro, o cronómetro para. Portanto, e aqui os tempos são fidedignos. Também estes materiais estão todos estudados, comprovados cientificamente. Os tempos são fidedignos. Pronto, e nós temos a noção perfeita de quanto é que ela está a correr para eu perceber no dia-a-dia, tendo em conta o cansaço, depois a gente vai ganhando experiência e vai perceber, olha, ela hoje não correu rápido porque está cansada do treino de ontem, etc. Vai havendo um historial e a gente percebe exatamente em que estado de forma é que ela está, e isto é muito bom para gerirmos também as nossas expectativas, porque quando vamos para uma competição, as coisas até podem não acontecer, porque há outras coisas que influenciam, mas sabemos com que tipo de mentalidade é que poderemos ir lá a sonhar com grandes voos, ou apenas dizer, olha, desta vez vamos só para estar presente, porque isto não está grande coisa, porque há lesões pelo meio e há estas coisas do género.
Já agora, eu acho que então a pergunta natural que se segue para ti é, com a tecnologia que existe hoje, tu dirias que os treinadores como tu e os atletas que não têm acesso a esta tecnologia que existe hoje em dia estão em desvantagem competitiva, real, pelo menos ao nível do alto rendimento e da alta competição? Ou ainda é possível mesmo alguém que esteja assim em Cabo Verde, que não tenha, digo Cabo Verde porque por acaso o meu tio é professor de educação física e também treinou alguns atletas, equipas de futebol, e eu sei que eles lá não têm acesso, provavelmente, a estas tecnologias, tal como nós também não temos acesso a tecnologias que existem em outros países. Mas dirias que sem estas tecnologias que estamos aqui a falar, é possível lá chegar?
Sim, claro que é. Ou não? Claro que é. Ser treinador e ser atleta é muito mais do que ser capaz de utilizar estas coisas. A minha capacidade de motivar o atleta a atingir os seus limites e ultrapassá-los é muito mais importante que todas as tecnologias que eu posso usar. As tecnologias ajudam, não é como na medicina, não é? Na medicina tu fazes uma operação ao joelho que o médico nem te abre o joelho, e se calhar se tiver que te abrir sem aquela tecnologia, os danos para a tua saúde são muito maiores, não é? Aqui é possível, provavelmente tu não estás tão a par de como o teu programa de treino está a correr em tempo real, mas vais ganhando uma capacidade de fazer essa avaliação pela tua experiência, pela tua capacidade de através do senso comum e da tua experiência a perceberes. É claro que é possível. Isto é apenas uma ajuda para quantificar no dia-a-dia o que tu fazes. Às vezes a gente faz até anos não tecnológicos para tirar o atleta dessa pressão, porque estar a medir tudo a toda a hora cria ali um bocado de pressão. Depois os atletas sabem os resultados que fazem. Já têm muitos anos a fazer aquilo, os seus resultados já são tão bons, que depois cria uma série de frustrações em alguns anos, quando o atleta tenta fazer, dá o seu máximo e não consegue chegar nem sequer perto a um resultado que já fez. Portanto, a gente tem que gerir aqui um bocadinho a cabeça em relação às tecnologias. O mais importante não é a tecnologia, o mais importante são as qualidades do atleta, as qualidades do treinador e a qualidade da sua relação. Para levarem os seus limites mais além. É claro que é possível trabalhar sem tecnologias, isso eu não tenho a mínima dúvida.
Fico muito contente de saber isso.
Sim. Pois é um bocado como quer dizer, como o comum dos mortais, né? Tipo, é possível viver sem um smartphone? Claro que sim. E às vezes todos nós sentimos a necessidade de desligar um bocado, não é? Ok, tipo, estou aqui demasiado focado e embrenhado no meio desta situação toda. E diz-me uma coisa, e se estivermos a falar de não desta tecnologia dos treinos, mas da tecnologia do momento, ou seja, os ténis, ou diria, sei lá, os fatos de banho nos nadadores, ou haverá, tipo, a bicicleta num ciclista e coisas assim do género, ou seja, a tecnologia aí, ou a tecnologia na perspectiva de se for para correr hoje em dia sem os ténis de topo, faz mesmo a diferença, não para o atleta, quer dizer, porque eu imagino que quem corre em 10 segundos, puser os ténis, não sei o quê, se calhar conseguem 9,50, mas ainda é a capacidade do atleta que define quem são os melhores, ou a tecnologia está a chegar àquele ponto em que quem tem acesso já tem à partida uma vantagem? Sei que a pergunta se calhar é demasiado parecida com o que o Helder acabou de fazer.
Sim.
Mas mais na perspectiva do momento em que se vai correr.
Não, eu acho que não. Eu acho que no atletismo quem ganha ainda são os melhores. Ainda são os melhores. A tecnologia tem o seu papel, mas há muitas coisas muito mais importantes que a tecnologia, como a qualidade do treino, das instalações do treino, as capacidades do atleta. Agora, a tecnologia tem a sua importância, e que fica aqui também claro que quando a tecnologia ajuda, cientificamente provado, o rendimento do atleta, passa a ser proibida.
Pois
é. Ao doping tecnológico.
Exatamente.
Né? Por isso é que há a tal lista de ténis, por isso é que os fatos da natação foram proibidos. É? Os recordes do mundo estavam a cair como cerejas, né? E a partir de um momento tem que se dizer chega, porque isto não é a condição humana a trabalhar, é aqui a condição humana mais tecnológica,
mais a condição económica.
Económica, exatamente. Esses ténis custam, muitos deles, mais de 200 euros, 250 euros, nem toda a gente tem acesso a isso, mas já há algum tempo que não vejo, mas até há pouco tempo todos vocês recordam de imagens de atletas etíopes ou de outros países da África a correr maratonas descalços. E muitas vezes até ganhavam. Muitas vezes até ganhavam. Portanto, a tecnologia, isto é a prova que a tecnologia tem a sua importância, mas não é a coisa mais importante do mundo. Há outras formas de lá chegar. Agora, se formos comparar dois atletas iguais com o mesmo treino, um com tecnologia e outro sem tecnologia, pois, é claro que quem tem tecnologia tem a vantagem, não
é? Pois é, a lógica de correr, o mesmo atleta a correr com estes ténis tem este tempo, se for com os ténis XPTO tem um tempo diferente.
Mas é bastante complicado, ajuda, e a tecnologia tem outras funções importantes que eu há bocado não referi. Por exemplo, eu quando utilizava o treino normal de ginásio, tinha que apontar todos os pesos, todas as repetições, se ele conseguiu, se não conseguiu, ou aquele treino da atleta a ser puxada, tinha com o cronómetro, olhar para o cronómetro, ter um blocozinho a apontar. Agora, com as aplicações aliadas a esta tecnologia, eu fico descansadinho, porque aquilo aponta tudo, organiza tudo. E eu, quando chego a casa, não preciso perder mais uma hora a organizar dados. Portanto, aquilo é sobretudo cómodo também para quem utiliza.
Pois, e com jeitinho também registra muito mais do que aquilo que tu poderias registar, batimentos cardíacos e coisas assim do género.
Inclusive, eu tenho que selecionar o que é que eu quero ligar, o que é que eu quero dar importância, porque ele é tantos dados que eu, a maior parte, nem sequer olho para eles.
Pois.
Porque senão a coisa fica demasiados problemas para tomar para ter em conta.
Especificamente.
Menos é mais.
Menos é mais, é um facto, de vez em quando é. Especificamente em relação ao vídeo, sei que tu tinhas falado com o David que existem algumas apps de análise de vídeo. Podes falar um bocadinho sobre isso e qual é o impacto, ou quando é que costumas usar? Em que situações é que
sim.
usas?
Por exemplo, usando a câmara de alta velocidade que tem qualquer telefone, agora, eu não sei bem, à volta de 240 frames por segundo, podemos fazer algumas coisas muito interessantes com algumas aplicações. Por exemplo, se imaginarmos uma pessoa a cair de cima de uma caixa com, por exemplo, 40 centímetros de altura, quando a pessoa, no primeiro frame que a pessoa toca no chão, localizamos esse frame e depois localizamos o último frame em que a pessoa ainda está no chão, portanto a pessoa cai e volta a saltar, e a aplicação mede o tempo que a pessoa está em contacto com o chão. E isso é muito importante para nos dar pistas para aquele tempo que eu falei anteriormente, que a Patrícia passa no chão, muito pouco, aquele já volta a 150 milissegundos. Por exemplo, esse tempo caindo de cima de uma caixa, nós temos como referência os 200 milissegundos. Temos que conseguir que o atleta salte de uma caixa mais alta possível para produzir mais força possível, desde que não esteja mais de 200 milissegundos no chão. Isto é a diferença entre o atleta estar a ter um trabalho reativo e um trabalho já menos reativo, para depois construir outras coisas ainda mais rápidas em cima disso. É o que a gente chama de pliometria. Vocês já ouviram falar neste tema, neste nome, com certeza. Portanto, essa aplicação...
Acho que nenhum deles já ouviu.
Já ouviram. Pliometria é uma coisa básica. Pliometria, eu explico rapidamente, é a capacidade de contrairmos um determinado músculo depois desse músculo se alongar. Ou seja, se eu estou, por exemplo, de pé, me agachar e a seguir saltar, salto mais do que se eu estiver agachado e saltar só. Estão a perceber? Eu, ao estar de pé e me agachar, tipo fazer agachamento e depois saltar, estou a alongar... Ao me agachar, estou a alongar os meus músculos da parte posterior da perna e do rabo. E esses músculos, como são elásticos, vão-me ajudar...
Sim, energia cinética.
No meu movimento de saltar. Sim. Portanto, esta conexão entre o alongamento e o encurtamento, que é a contração, chama-se pliometria. Quanto mais rápida for, mais útil nos é, porque é o que está presente em todos os movimentos desportivos. Ou na esmagadora maioria dos movimentos desportivos.
Isso pareceu-me fantástico, porque pelo que eu percebi então, pelo que estás a dizer, nós não estamos a falar de um equipamento específico para analisar isso. Portanto, qualquer telemóvel com câmera que consiga gravar este tipo de vídeo, já basta ter uma aplicação no telemóvel e utilizar, não é? Isso é incrível.
Isso agora está a surgir, também foi um passo da tecnologia que substituiu as máquinas complicadas que faziam determinada função, para agora qualquer aplicação faz de uma forma, se calhar não tão rigorosa que desse para estudos científicos, mas que dá perfeitamente para a prática do treinador recolher alguns dados que não são se calhar os mais fidedignos do mundo, mas são suficientemente fidedignos para tu poderes tomar decisões importantes.
Incrível.
Pois aquilo que hoje em dia se fala muito, que é a análise das fotografias por um computador, não é? Para todos os níveis, que acho que começou para conseguires identificar objetos numa determinada fotografia, para conseguires identificar caras, para conseguires melhorar a fotografia porque analisas qual é a imagem, e depois há a inteligência artificial para dizer esta tendo em conta o resto, estes pixels deviam ser mais claros e portanto vamos torná-los um bocadinho mais claros, também serve para muitas outras coisas, não é? Tipo, para mim é sempre engraçado conseguir ver a lógica do post-it, que é os post-its foram inventados ou foram descobertos, porque na realidade foram mais descobertos, porque estava à procura de uma cola, agora já não me lembro bem para o que era, mas uma cola para uma determinada função. E no processo da investigação, de misturar componentes, não sei o quê, chegaram a uma cola que dá para colar e descolar várias vezes sem perder as propriedades. E daí surgiram os post-its com aquela cola, que foi um acaso, porque estava-se à procura de qualquer coisa e encontrou-se, pelo caminho encontrou-se outro. Acho que depois conseguiram descobrir. E, portanto, ou seja, é sempre engraçado para mim, ou interessante, ver que quando está a desenvolver uma ferramenta para uma coisa muito específica, há sempre a hipótese de usar essas ferramentas que se desenvolveram para 500 mil coisas diferentes. E a análise de imagem pelos computadores, pelo digital, está a ter implicações brutais em montes de tecnologias e de situações deste
diárias,
género. Exatamente. Diárias de análise de vídeos e de imagens com uma correção na análise grande o suficiente para poder ser usado a nível profissional, se calhar não aquele nível científico de ter a certezinha absoluta que dos milésimos de segundo, mas se calhar se o erro for 2 ou 3 milésimos de segundo já não é relevante. Se for 2 segundos já não tem interesse nenhum.
Sim, por exemplo, vocês veem hoje as equipas de futebol, os atletas treinam todos com um colete que tem um GPS. Já viram quando eles despem a camisola, por dentro tem um colete. Essa tecnologia para nós não serve, porque eles medem-se em quilómetros que correm durante o treino e a gente mete-se em metros ou em centésimos de segundo para correr esses metros. Portanto, se eles, em vez de dizer lá que correu 9 km, disser que correu 9 km e 100 metros, para eles é desprezável. Agora, 100 metros para mim é muita diferença. É tudo. Portanto, a gente não pode ter uma tecnologia que seja assim tão pouco precisa. Para eles é precisa porque eles correm muitos quilómetros durante uma sessão de treino. E nós não. Nós é mais saber o tempo exato com que eles correm tão pouca distância.
Já agora, Zé, isto é só perguntas, mas eu queria fazer pelo menos apenas mais uma. Há bocado tu referiste e falaste das instalações de treino. Eu queria te perguntar em relação ao centro de alto rendimento, que tecnologias que possuem lá que tu possas querer falar sobre?
Olha, nós temos dois tipos de tecnologias. Temos tecnologias portáteis que o centro vai adquirindo consoante as necessidades dos treinadores e que se podem utilizar de forma portátil, levar para vários sítios, e algumas tecnologias mais residentes que não dá para mexer. As residentes temos embutido no chão, temos plataformas de força. Ou seja, quando está ligado a um computador por cabos debaixo da superfície, e cada vez que um atleta pisa nessa superfície, sabe-se o tempo que ele teve no chão, o tempo que ele teve no ar, a força Exatamente. Que fez, a velocidade, Sim. etc. Portanto, temos isso, é um instrumento muito, muito importante para o nosso trabalho. Depois temos uma passadeira de alta velocidade. Aquelas passadeiras que têm nos ginásios, são passadeiras normais, e há passadeiras próprias para atletas correrem a alta velocidade, que têm que ter outro tipo de motor mais potente, têm que ter sistemas de segurança para as pessoas não caírem. Por exemplo, tem uma armação em cima, que o atleta veste um colete e que tem uma corda, caso o atleta caia, fica pendurado. Portanto, é um instrumento muito importante para os atletas poderem correr a velocidades que normalmente não conseguem produzir. A passadeira anda à velocidade que o treinador quer, e o atleta tem que conseguir durante um X tempo correr àquela velocidade, simplesmente no final levantando os pés do chão, e fica pendurado sem qualquer problema, e ainda por cima está ali parado à frente do treinador para o treinador analisar as questões técnicas, biomecânicas, etc. Quando normalmente, se fosse na rua, o atleta passa a alta velocidade pelo treinador, o treinador não consegue ver nada, tem que filmar, etc.
Exatamente.
Depois, o que é que temos mais? Temos um aparelho que se chama Eccentric, que é uma plataforma que tem uma tecnologia nova que nós chamamos de yo-yo, que é, por exemplo, auto-executares um agachamento com um cinto, que tem um cabo ligado à plataforma. A força que tu fazes para subir, esse mecanismo puxa-te com uma força igual para baixo. Ou seja, o nosso movimento, como eu falei há bocado, tem duas componentes. Tem a componente concêntrica, que é o facto de tu, quando tu sobes, quando tu, no agachamento, quando tu estendes os joelhos, quando estendes o corpo, quando a tua cadeia extensora funciona, e tens a outra parte que é quando tu agachas. Essa parte, quando tu agachas, é a parte excêntrica, é um tipo de contração que é bastante mais exigente para o atleta, e normalmente os treinos são concentrados na outra parte, na parte concêntrica. Esta máquina faz com que a parte excêntrica seja também muito exigente e o atleta tenha que se preocupar não só em subir rápido, mas também aguentar a máquina quando a máquina o puxa para baixo.
O resultado disso é uma correção em termos de postura?
Não. O resultado disso são incrementos de força.
Incrementos de força.
Para aumentar a força. É uma máquina para aumentar a força. É bastante exigente. Requer algum treino antes de usá-la, porque tem um tipo de movimento que os atletas não estão muito habituados.
Mas é um bocado antinatura, não é?
É um bocado antinatura, porque tu estendes-te, ficas de pé e relaxas um pouco, né? Porque já fizeste o trabalho, e passado menos de um segundo ela está-te a puxar para baixo com toda a força. Se tu não estiveres atento, vais-te aleijar. Né? Vais-te aleijar. Portanto, aquilo é um sistema... aquilo tem uns discos que enrola e desenrola, ou seja, quando tu estendes, aquilo desenrolou, tipo um ioiô, só que no fim o ioiô enrola outra vez e obriga-te a ir para baixo. Sim. É muito, muito interessante. Depois, o que é que temos mais de tecnologia? Depois temos células fotoelétricas, são estas portáteis, células fotoelétricas, temos acelerómetros, temos encoders, tudo material que consegue medir a força, a velocidade das barras na musculação. As barras ou do movimento que tu fazes na musculação. E temos uma máquina que foi aquela que eu me referi há bocado, que é o DynaSpeed, que é uma máquina que tem um cabo de cerca de 90 metros que pode ser usado para dificultar a tua corrida ou facilitar a tua corrida conforme tu pões nas costas ou pões à frente, e é controlado pelo computador, está ligado ao meu computador por Bluetooth, e eu decido, olha, eu quero que o atleta corra 60 metros, mas os primeiros 10 com uma resistência de 10 kg, os outros 10 com uma resistência de 7,5, os outros 10 com uma resistência de 5, os outros 10 com uma resistência de 2,5, pronto. E ele faz isso.
Ou seja, está a substituir o tal arrasto em metal e sistemas de rodanas que falavas no início.
Exatamente, está a substituir isso.
Incrível.
Muito mais quantificável, porque o outro arrasto era um pouco, será que com 10 kg é bom? Será que com 5 kg é bom?
Sem paragens,
tínhamos,
quase.
Exato, tínhamos que arranjar ali algumas formas para tornar aquilo científico, que era o atleta corria sem arrasto um determinado tempo, e eu depois arranjava um peso que o atleta pudesse piorar cerca de 10%, mais já era muito, percebe? Okay. Portanto, havia uma série de estudos à volta disso. Agora, com isto é uma maravilha. O atleta faz e a gente sabe tudo o que é que se passou.
E não dava para tirar aquilo a meio da corrida, não é? Ou era mais difícil? Exato. Quer dizer, precisava de ir alguém a correr ao lado e ter aquela...
Não dava. Aqui dá para... Ele próprio faz as contas. Se eu disser, olha, quero que o atleta corra 60 metros, a começar com uma resistência de 20 kg, que vai perdendo progressivamente até zero, até aos 60 metros. Ele trata de tudo. Tem lá a sua formulazinha e ele vai tirando, a cada metro vai tirando progressivamente... até aos 60 metros chegar a zero.
Eu diria que quem nos estiver a ouvir irá com certeza partilhar o que eu e o David estamos a pensar, é que é impressionante a tecnologia, a presença da tecnologia. Eu de certeza que não esperava que houvesse tanta tecnologia, por exemplo, no desporto, não, muita, e no atletismo.
E em cada modalidade, ou seja, o atletismo são muitas modalidades dentro de uma, cada uma tem a sua especificidade, em cada área há diferentes tecnologias, né? Se nós fôssemos falar do que é que fazem os relógios, do que é que fazem os relógios pós-fundistas, né? Os relógios só não os treinam porque eles ainda têm um treinador, mas os relógios dizem tudo, a que ritmo é que iam de ir, são de abrandar, são de acelerar, tudo. Aliás, os relógios possibilitaram aos treinadores conseguirem controlar tudo o que o atleta faz, não só no treino, mas durante o dia. através da sua pulsação cardíaca. Portanto, é muito interessante. E já agora também falo de uma coisa que não falei há bocado em relação aos sapatos. Este ano tive uma experiência interessante quando fui com a Patrícia a uma prova em Marrocos. Uhum. A Patrícia é patrocinada pela Puma. E então a Patrícia... os atletas normalmente têm sempre problemas com os seus sapatos. As marcas querem impingir um determinado modelo porque é novidade e querem que os atletas apareçam com esse modelo, mas os atletas usam só aquele modelo que eles gostam de saltar e pronto, não querem saber se é a velocidade ou não, né? Portanto, e então a Patrícia queixa-se um pouco porque o modelo novo não é tão... Ela não gosta tanto, gosta do modelo de há 3 anos, então eles normalmente põem o modelo de há 3 anos com as cores do novo, para quem vê, pensa
sim,
que é...
Sim,
que
faz sentido que assim seja.
Mas
sim.
Pronto, eles depois chegaram lá, chamaram-nos para irmos lá ao hotel deles, e eles tinham uma maquinazinha, tipo uma caixa de sapatos, em que o atleta põe lá o pé, e aquilo faz o scan completo de todo o pé, passa para o computador, e permite, por exemplo, a Patrícia tem um pé que é chato e o outro pé que é normal. Uhum. Permite que eles fabriquem uns ténis respeitando essa condição.
Incrível.
E permite ao atleta dizer, olha, eu a parte da frente gosto um bocadinho mais levantada, portanto eu não queria isto tão, tão plano. E eles vão lá, corrigem com uma caneta no ecrã, uma caneta própria no ecrã, e aquilo adapta logo. Olha, a parte de cima do tecido, eu não gosto de tecido muito mole, gosto de um tecido mais duro, portanto eles têm 2 ou 3 tipos de tecido. A sola tem um limite máximo de altura de 2,5 cm, portanto vamos pôr isto aqui mesmo no limite, mas depois ali o arco não pode ser muito pronunciado, portanto o atleta faz os ténis à sua medida, depois eles fabricam 1 ou 2 pares, o atleta experimenta, dá feedback, olha isto aqui, no final não quer isto assim, no final não quer assado, pronto, põe-lhe as cores do ténis desse ano. Uhum. E o atleta tem uns ténis completamente personalizados que só servem para si, e depois também tem as palmilhas, que também tem algumas questões, e pronto, são uns ténis feitos para si com as cores que é necessário comercializar, portanto fica aqui satisfeita a exigência do comércio e da competição. E pronto, portanto, isto é muito mais fácil do que a gente pensa. A gente em Marrocos fizemos isto numa caixinha portátil. Quando chegámos a Portugal, esperámos 2 ou 3 dias, tínhamos os ténis a chegar a casa. Não é uma coisa difícil. Não é uma coisa difícil.
Eu acho que nunca disse tantas vezes incrível num podcast, mas...
Mas é, eu lembro-te uma vez também dizer, falar sobre, agora com os ténis, lembrei-me, que há ténis desenvolvido especificamente para um determinado treino, ou seja, um atleta quando treina determinadas coisas usa um determinado par e depois para outros treinos usa outros
para competição com certeza
para competição se calhar outros tipo, ou seja, não estou a confundir, acho eu, tipo, os próprios ténis são desenvolvidos não só para competir como para potenciar ou dificultar determinados aspectos próprio treino.
Sim, por exemplo, se tu pensares num ténis, vamos pensar na corrida normal das pessoas normais que vão dar uma corridinha. Se tu pensares num ténis que tu vais correr dia sim, dia não, tu queres um ténis que te dê conforto, que te dê alguma proteção às tuas articulações, caso tu tenhas algum peso a mais, né? Tem que ter alguma capacidade de amortecimento, né? E pronto, e que seja de alguma forma durável, resistente, para aquilo não durar só uma semana, né? Quando tu pensas num ténis de competição, a coisa já não é bem assim. Tem que ser uma coisa leve, não é preciso ser durável, porque se o material para ser leve tiver que ser menos durável, essa opção é tomada, né? E tem que ser... Não é relevante, tem que ser confortável. Portanto, os ténis de competição normalmente são as coisas mais frágeis, mais pequeninas, muito mais leves, mas isto também tudo pode mudar, né? Por exemplo, atualmente estou a pensar nos ténis atuais, se vocês fizerem uma pesquisa aí no Google, os melhores ténis de competição atuais são os grandes catrabolhos, porque entenderam que a altura da sola dá vantagem ao atleta, porque lhe acrescenta alguns centímetros ao centro de gravidade do atleta e aumenta a capacidade de colocar material que absorve o impacto, ou seja, ajuda a correr, por exemplo, uma maratona com menos impacto para a coluna ou para as articulações, etc. Portanto, isto vai mudando. Já houve alturas em que os ténis eram coisas completamente minimalistas e que agora são uma coisa completamente, parece um catramolho, muito leves, 200 gramas pesa um ténis, né? Muito leve, mas tem sempre as suas funções. Depois temos ténis para musculação, temos que tem que dar conforto e não... Se tu fizeres musculação com os ténis normais, aquilo ao fim de, calhar, 2 ou 3 meses, os ténis foram todos ao ar, porque o amortecimento que o ténis tinha, a capacidade de amortecimento, foi todo ao ar, porque tu metes peso às costas e aquilo danifica-se muito mais rapidamente. Depois tens os ténis de bicos, estes atletas que correm disciplinas rápidas correm com bicos nos ténis, para promover maior aderência na pista. Portanto, há ténis para tudo e mais alguma coisa. Haja dinheiro para comprar, há ténis para tudo e mais alguma coisa.
Bom, olha, acho que já vamos aqui com quase uma horinha de podcast. A gente inicialmente aponta sempre a coisas pequenas, meia hora, 45 minutos, mas nunca cumprimos. Portanto, também não há problema nenhum. É só mais um com uma hora. Não sei, Alder, se tens mais alguma questão assim final, pertinente de...
Não, acho que queria apenas dizer que de facto aprendemos bastante e com certeza quem nos estiver a ouvir e a seguir este podcast irá aprender bastante. Queria agradecer ao Zé ainda pela sua simpatia, pelo seu tempo e pela sua disponibilidade, e bem como pelo seu trabalho e contributo para o atletismo e para o desporto em Portugal e em elevar, juntamente com os seus colegas, o nosso Portugal além fronteiras.
Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto muito estar aqui esta conversa de amigos sobre este tema que tanto me agrada. E pronto, continuem com o vosso podcast. Espero que as pessoas que o ouvem aumentem significativamente agora, depois deste boom sobre tecnologia na corrida. E espero também que vocês criem alguma curiosidade e vão comprar uns ténisinhos e vão dar uma corridinha. Mandar uma corridinha.
Já o faço. Já o faço. O problema é
mais patins. Como é que é? Correr é aquela coisa que...
Os patins têm um problema. É que se for a direita, tudo bem. Se meter subidas e descidas é...
Descidas é na boa. Subidas é que é mais chato.
Descidas é na boa se tiver sítio para depois parar.
O chão às vezes ajuda a travar. Ajuda. Acho que é que é. Mas olha, José, olha, muito obrigado. Foi um prazer, muito sucesso para ti, para a Patrícia e para os restantes atletas que treinas e para a carreira. E acho que se nota que o atletismo tem em Portugal tem evoluído, tem tido mais condições, mais atletas, mais foco, se calhar, na maneira como mais organização. E acho que isso é uma coisa boa. Espero que ganhe atenção do público, atenção dos responsáveis, algum respeito às vezes também, que, como nós sabemos, nem sempre abunda. E é isso, olha, só posso deixar as maiores felicidades e muito obrigado.
Muito obrigado eu, e é sempre um gosto falar com amigos, como disse há bocado.
Muito obrigado. Para todos que nos estejam a ouvir, obrigado por nos terem acompanhado e, mais uma vez, agradeço se deixarem o vosso like e partilharem este podcast com os vossos amigos. Até uma próxima.